A paz do Senhor, irmãos. Amém? Queria dar boa noite também a quem está nos acompanhando através da TV Rica. Seja bem-vindo. Nós estamos aí num período de uma jornada extensa de conferência, mas um tempo, dias muito especiais, dias muito pontuais. Ontem nós tivemos um culto muito, muito especial, a palavra que foi liberada, uma palavra muito importante, e nós estamos muito felizes com tudo aquilo que o Senhor fez ao longo desses dias, e como o apóstolo Eli disse, não para, isso não acabou. A gente tem que tomar cuidado para não viver de conferência em conferência. Tem pessoas que falam assim, ai que bom que tem a conferência, eu recebi uma mensagem hoje até de outro, apóstolo, quando que é a próxima conferência? Eu peguei e falei assim, por quê? Ah, a conferência é tão bom, dá uma renovada. Eu falei, cara, se você se renova de conferência em conferência, tem algum problema com você, meu. Tem gente que fica, tem algumas estruturas, algumas denominações que tem retiro uma vez por ano. Daí o cara fala assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar ao retiro, porque eu faço tudo errado o ano inteiro e chego no retiro, eu dou uma consertada na minha vida. Quantos já viram isso? Meus irmãos, a gente tem que ser completamente liberto desse sistema, dessa estrutura. Sabe, é a apostasia prática. Você sabe o que é a apostasia prática? Apostasia prática, você vem ao culto ao domingo, e você vem ao culto ao domingo, adora a Deus no domingo, e todos os outros dias da semana você toma decisões como se Deus não existisse. Isso é apostasia prática. Você toma todas as decisões na sua vida como se Deus não existisse. Você não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Você não consulta Ele para nada. Mas você vem ao culto ao domingo. Quantos cristãos estão vivendo e estão conduzindo as suas vidas dessa maneira? Se eu perguntar aos que vieram na conferência o que foi ministrado, você sabe que muitos não saberiam dizer o que foi ministrado? Porque a gente às vezes se acostuma com o movimento. Nossa, estava legal. Estava um montão de gente, estava uma agitação. Eu sei que foi legal. Mas se você me falar o que produziu na minha vida, eu não sei. Foi um arrepio. Não é disso que eu estou falando. O que mudou na tua percepção da vida? Na tua relação com Deus? Essa semana para mim foi uma semana bastante intensa, essa semana que passou. E eu falo essa semana que passou antes de quinta-feira, não estou falando por causa da conferência, amém? Então até quinta-feira à noite, tanto que na sexta-feira de manhã eu não consegui vir na conferência. Minha semana no trabalho, meu dia a dia estava muito intenso essa semana. E foi muito cansativo, e não cansativo no meu físico, cansativo uma carga espiritual, uma semana de muito ataque, uma semana de muitas coisas acontecendo. E teve uma noite em onde eu fui dormir e eu não falei nada a ninguém, a não ser para minha esposa. Ela percebeu que eu não estava bem e ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu acho que eu não estou aguentando o peso, a pressão, o cansaço. E eu lembro da Leila falar uma última frase para mim assim, falou assim, Kiko, isso é apenas um som. Isso é apenas um som do inimigo. E eu falei assim, eu não vou tomar nenhuma decisão cansado do jeito que eu estou. Eu não vou me precipitar para nada, eu vou deixar a poeira baixar. E depois eu vou refletir sobre tudo isso que aconteceu. Eu não vou responder um e-mail, eu não vou mandar uma mensagem, eu não vou falar uma palavra, eu não vou dar uma resposta. Porque eu estou cansado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O descanso no Senhor. Quantos aqui têm se sentido cansado com situações ao longo da sua vida? Levante suas mãos. Meu Deus. Eu acho que Deus quer falar com alguém nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículos do 29 ao 34. Gênesis 25, versículos do 29 ao 34. Para quem está procurando, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmão. Você abre aí no capítulo 25. Gênesis 25, do 29 ao 34. Jacó cozeu um guisado e veio Esaú do campo, estava cansado. Repita comigo, cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Repita comigo, cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Nós te louvamos por esse ambiente profético instalado. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu ao longo desses dias e que seguirá acontecendo, porque esta casa é a tua casa, Senhor. O Senhor tem liberdade de se mover, o Senhor tem liberdade de fluir, o Senhor tem liberdade para falar. E Pai amado, que o Senhor me dê, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, simplesmente a capacidade de não te atrapalhar, Pai. Que minha mente esteja totalmente rendida ao Senhor e que a minha boca seja apenas o instrumento por onde flui a tua vontade nessa noite. Nós levamos cativo todo espírito nesse lugar ao teu senhorio. Cancelamos, Pai amado, todo espírito de cansaço, Pai amado, que tenta roubar a palavra, que tenta levar as pessoas a uma região de escuridão espiritual, ao ponto de não receberem tua palavra. Eu declaro que sairemos daqui renovados na nossa mente, no nosso entendimento, nas nossas forças, renovados em ti, Senhor. E nada poderá impedir a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu queria que você que está tomando nota, está escrevendo com caneta ou tomando nota no seu iPad, no seu celular, escreva essa frase, que é uma frase importante para que você se lembre sempre na sua vida. Algo que o Senhor tem me falado, algo que o Senhor me falou ao longo desses dias, que eu queria compartilhar com vocês, servir vocês, daquilo que o Senhor tem transformado em experiências, não pessoais, mas que são experiências que são úteis ao corpo de Cristo. O Senhor me falava algo: quando alguém está cansado, toma decisões permanentes, debaixo de situações que são temporais. Quando alguém está cansado, toma decisões permanentes, debaixo da influência de situações temporárias. Eu vou repetir de novo. Quando alguém está cansado, toma decisões permanentes, debaixo da influência de situações temporárias. Essa foi a situação de Esaú. Esaú estava cansado, Esaú tinha saído da caça. Estava cansado, a única coisa que ele pensava, num dia, sei lá se foi um dia ou foram alguns dias, lutando, correndo, trabalhando, se esforçando, quando ele ia chegar em casa era descansar e comer alguma coisa. Estava muito cansado. E o seu irmão esperto aproveitou o cansaço dele e falou: cara, é agora. É agora que eu vou fazer um bom negócio. Negócio de Jacó. Me vende a tua primogenitura. Sabe o que era primogenitura? Primogenitura naquela época era o direito a toda herança. Me vende a tua herança e eu te dou um prato de comida. O cara, porque estava cansado, trocou toda a herança por um prato de comida. As nossas trocas, as nossas decisões quando estamos cansados, elas podem muitas vezes nos levar ao arrependimento. Tem uma situação, um exemplo bobo, mais prático, que eu queria te contar. Eu até perguntei para o Fábio antes do culto se ele me dava autorização para contar para ele. Porque quando você vai falar de alguém, você tem que pedir autorização para a pessoa. E teve uma situação, o Fábio esteve com a gente lá nos Estados Unidos, e a gente, depois que acabou a conferência, nós tínhamos programado de fazer um programa num dia. E nós tínhamos chegado à noite, estava eu e ele no carro bastante cansado, já era tarde da noite, o dia inteiro, cansativo para caramba. E eu falei para ele: Fábio, amanhã o apóstolo Ziel vai nos levar para determinado lugar e vai todo mundo. Ele falou assim: não, eu não vou. Eu falei: você não vai, nem você, nem a Cris, nem seus filhos, mas vai todo mundo, vai ser legal. Não, eu não vou, cara. tô... Mas eu via na cara dele que ele estava cansado. Eu falei assim, cara, o Fábio vai se arrepender. Vai todo mundo. E vai ser legal. E ele respondeu para mim, não, mas eu não vou. Bom, no outro dia saímos, e eu falei, cara, tem que decidir hoje. Porque ele pediu para dar o nome hoje. Que amanhã vamos sair cedo, tal, da manhã não tem mais jeito. As pessoas que vão nos levar vão reservar lugar pra gente. E é um esquema que ele arrumou lá, tal. Ele falou, não, não vou. Eu falei, tá bom. Cansado, pregado. Ele tava tão cansado que a gente tava na casa onde ele tava hospedado. Pra voltar onde eu tava, ele pediu pro cara que tava hospedando ele lá pra levar a gente de carro, que ele não tava. Ele tava tão, tava com medo de dormir no caminho. E eu pensei, na hora, ele tá tomando uma decisão cansado, mas não deu outra. No outro dia, a gente saindo, liga o Fábio. Eu decidi ir. Falei, cara, mas como que você vai agora? Agora não tem mais jeito, já tá tudo arrumado. Não, mas agora eu vou. Teve que pagar mais caro que pra ir. Teve que deslocar pessoas que já estavam no lugar pra voltar pra buscar ele pra ir. Por causa de uma simples decisão cansada. Agora, esse exemplo do Fábio... Né? Que não tem nada de mais, uma situação que eu estou contando. Isso acontece em áreas na nossa vida bastante sérias. Bastante sérias. Quantas pessoas, às vezes, por se sentirem cansadas num ambiente de trabalho opressor, por causa de um desentendimento com o patrão, falam assim: eu vou pedir a conta, eu vou sair fora. E se precipita em tomar uma decisão porque está cansado. Quantas pessoas, às vezes, num ambiente de igreja, estão sendo corrigidas, estão sendo exortadas, estão sendo ensinadas. Fala assim, eu estou cansado, eu vou sair. Mas você vai sair por quê? Porque eu estou cansado. Mas não se toma a decisão cansado. Não, mas eu já tomei. Depois se arrepende. Quantas pessoas, quantas mulheres eu tenho visto tendo sofrendo consequências difíceis, porque se cansaram de esperar... E se precipitam na escolha daquele que vai ser o seu marido para a vida inteira. Uma decisão permanente, tomada no momento de cansaço temporário. Cansei de esperar, eu baixo o meu padrão para atender a minha necessidade. Quando eu estou cansado, eu baixo o padrão para atender uma necessidade. E eu tomo uma decisão permanente debaixo de uma condição temporal. Isso é perigosíssimo. Isso tem matado, isso tem destruído pessoas. E sabe por quê? Porque o diabo sabe disso. O diabo parece que ele te pressiona a tomar uma decisão. Parece que fica na sua mente, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair. Aí eu estou cansado de ficar aqui sem fazer nada. Eu vou mudar de cidade. Mas por quê? Porque você está cansado? Você se move pelo cansaço ou você se move por um propósito? Você se move porque Deus falou com você ou você se move debaixo da sua vontade pessoal? Se você toma decisões debaixo da sua vontade pessoal, você está fadado ao erro. Eu não vou nem falar porque aqui não é questão de fracasso ou sucesso. Você está fadado ao erro. Nós não nos movemos debaixo de decisão pessoal, muito menos nos momentos que estamos cansados. Fatalmente vai trazer problema. A palavra cansado, usada aqui nesse texto de Gênesis, essa palavra original dela é aiep, vem da mesma raiz. Se você busca as palavras escritas no original, elas têm 3 ou 4 letras. Se você pegar a palavra escuridão no original, ela tem as mesmas 3 letras que contém com cansaço e mais uma. É a mesma raiz. A mesma raiz de cansaço é escuridão. Ou seja, quando o diabo te empurra para uma situação onde você se sente completamente cansado, ele está te levando para o território dele, o território da escuridão. O cansaço é sinônimo de trevas na sua vida. Preste atenção quando você pergunta a uma igreja, quantos estão se sentindo cansados? E 100% da igreja levanta sua mão, você imagina o quanto nós estamos vulneráveis. Se o cansaço é sinônimo de trevas, o quanto nós estamos na iminência de tomar decisões cruciais na nossa vida, debaixo de um ambiente onde Satanás nos coloca debaixo de pressão. E o cansaço ele é produzido na nossa vida através de uma estratégia. O diabo sabe como nos cansar. Preste atenção, eu não estou falando de cansaço físico. Hoje eu estou me sentindo cansado pelos dias de conferência, mas o cansaço que eu estava na minha mente se foi no dia que eu falei com a Leila, de um dia para o outro ali. Mas é diferente o que eu estou falando. Eu estou falando quando você é pressionado a tomar decisão porque você se cansa de algo. O cansaço, ele pode vir nas nossas vidas através de algumas situações. Eu quero te ajudar a clarear a sua mente com algumas situações. Processo de longa espera. Você está muito tempo esperando por algo. Você está muito tempo esperando uma solução para o seu problema financeiro. Você está muito tempo esperando um casamento. Você está por muito tempo esperando a cura de uma enfermidade. Você está por muito tempo esperando o reconhecimento. É como se ninguém me visse, é como se eu não tivesse oportunidade, é como se eu não tivesse chance. E esse processo longo de espera vai produzindo um cansaço. E esse cansaço, ele se ramifica. E ele distorce a tua visão, porque como eu expliquei para vocês, o cansaço está ligado à palavra escuridão. Ele dissipa a tua visão, ou seja, você começa a falar assim: eu não sou amado nesse lugar. Eu estou sendo perseguido. Deus se esqueceu de mim. Isso é uma estratégia do inferno, irmão. Esse cansaço produzido pela espera é uma estratégia do inferno. Porque a Bíblia nos ensina a esperar no Senhor. Só que o diabo nos pressiona a tomar decisão sem esperar. Não espera. Você está vendo como está demorando? Você está vendo como as coisas não acontecem na sua vida? Você já percebeu que tem gente que chegou na igreja e está mais ativa do que você que está aqui há anos? E daí ele vai soprando outras coisas através do cansaço que vai produzindo em você revolta. Porque você está cansado. E quando você está cansado, você está em trevas. Outra coisa que produz cansaço: intenso estresse. Você está estressado. Você está dentro de um relacionamento, de um casamento, que você não vê mudança no teu esposo, que você não vê mudança da sua esposa. Isso vai gerando estresse. E o estresse é algo interno, fruto de cansaço. Cansaço. O estresse é o cansaço da alma. O estresse é como a alma fazendo uma competição de maratona, ô Júnior. 20 quilômetros de corrida da alma. Como que você fica no final? A alma está cansada. O estresse é isso, é um cansaço por dentro. Outra coisa que produz esse cansaço: a desesperança. Você começa a achar que não tem mais solução para os seus problemas. Você começa a olhar para a situação e falar: não tem mais jeito. Esse quadro não vai mudar. Minha esposa não muda, meu marido não muda. Essa situação financeira é insolúvel. Deus já se esqueceu de mim. E quando você chega nesse estágio, você não acredita mais nem em Deus. Porque você fala assim: eu já estou orando há tanto tempo e não acontece nada. É o cansaço produzido pela desesperança. Outra coisa que produz cansaço é decepção. Ah, eu já frequentei uma igreja, eu fui muito ferido. Daí o teu nível de tolerância diminui. E daí você chega num lugar e traz o histórico da tua ferida do passado. Para quem foi muito ferido, um arranhão é motivo suficiente para desistir. Por quê? Porque está cansado. E hoje as pessoas não suportam mais as estruturas produzidas pela religião. Porque a religião machuca. A religião é opressora. E a religião produz cansaço. Só que como as pessoas não sabem diferenciar, elas acham que Deus e religião é a mesma coisa. E isso é uma estratégia do inferno. Elas se cansam com a religião, mas o diabo distorce isso dentro da mente e começa a falar assim: eu não acredito mais em nada. Você já viu gente que está assim? Eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em Deus, eu não quero ouvir mais esse cara. Eu não quero mais ouvir igreja. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque está ferido. E a ferida produziu um cansaço, gerado através da decepção. E a outra coisa que produz esse cansaço é a falta de entendimento. Porque a falta de entendimento produz imaturidade. E a imaturidade é como se você vivesse eternamente com uma criança. Você imaginou quantos aqui já tiveram um dia 17 anos e estavam na iminência de tirar a carteira de motorista? Quantos ficaram ansiosos por esse momento? Principalmente, eu acho que os homens. Quantos ficaram assim? Você chega perto dos 18 anos, você parece que você vai ter a liberdade da tua vida. A tua história muda aos 18. Você fala, vou ter carteira de motorista. Cara, quanto tempo da minha vida eu fazia planos com meus amigos, eu acho que desde os 13. Olha, quando eu chegar nos 18, eu vou ter carteira de motorista. Eu vou poder dirigir. E eu imaginava, na minha cabeça era assim, 18 anos, no dia seguinte eu tô com um carro na mão. Quando eu completei 17 anos, eu fui fazer faculdade em Campinas. E eu completei 18 anos. E sabe quando que eu fui conseguir ter um carro? Quando eu tinha 22 anos de idade. Todos os planos que eu tinha com 18 anos, né, com 18 anos você vai apavorar, vai passar perto das meninas de carro, vai para a faculdade de carro. Eu passei toda a faculdade indo de bondão para a faculdade. Os meus amigos chegavam de carro, cada um... E eu passei todos os anos, eu falava, não, agora no último ano eu vou conseguir. Consegui nada. Uma expectativa frustrada. E essa expectativa que você tem para completar 18 anos, essa falta de entendimento, estou dando um exemplo, é a mesma de pessoas que estão dentro da igreja por anos e que pela falta de entendimento parece que nunca completam 18 anos. Parece que nunca atingem a maturidade. Parece que nunca avançam a um outro nível. E essa falta de entendimento, ela produz esse cansaço. Parece que aquilo que está saindo daqui não chega em você. Parece que, o que sai daqui está falando, está tocando a vida de todo mundo, menos a sua. Porque você não consegue compreender. O diabo te levou para um lugar de cansaço. E volta a te dizer, o cansaço, símbolo de escuridão, que você não consegue enxergar e discernir espiritualmente as coisas. A palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito. Então não tem jeito de você discernir o que acontece na sua vida sem uma visão espiritual da sua vida. Você se torna vulnerável. Em todas essas situações, nós precisamos entender uma só coisa. Como que eu obtenho descanso? Pergunta para mim, eu quero que você me pergunte, apóstolo, como que eu descanso? Pergunta para quem está do teu lado, vê se de repente ele sabe a resposta. Como que eu faço para descansar? Eu estou tão cansado. Hã? Tem gente que vai responder para você assim, ó. Cara, vai dar uma volta lá em Ubatuba. Passa um final de semana. Essa conferência que te cansou, irmão. Aluga um apartamento no Perequê e vai lá passar um final de semana na praia. Você vai voltar. Daí você chega na praia, vai você, sua esposa, as crianças. Sem nada de dinheiro, duro. Quantos estão duro? Vai duro. Daí a sua esposa fala assim, que a gente vai comer na praia? Tem que dar as coisas para as crianças. Daí você fala assim, não, não vou comprar nada na praia que está feia a coisa, vamos levar de casa. Daí quem que vai levar o isopor para a praia? Daí vai o manezão com o isopor na praia, com as latinhas de refrigerante, com um sanduíche de pão puma. Daí você passa, a criança começa a chorar, mas eu quero sorvete, pai. Daí você foi, você começou a se estressar. Daí você volta, quando você está no culto no domingo, você fala assim, cara, acabou o Batuba, graças a Deus. Só que você continua cansado. Porque não é esse descanso que você está buscando para a tua vida. Você pode tirar férias de um mês, meu irmão. E é frustrante porque parece que você tenta descansar e não consegue. Porque esse descanso, você só encontra de uma maneira. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11:29. Segura pelos dois braços quem está do seu lado e fala assim, não dorme, por favor. Você já vai descansar. no L dos dois braços de trás da frente. Brincadeira. Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Grifo essa palavra humilde, que depois a gente vai falar dela. E humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que está cansado? É o teu corpo ou a tua alma? Quem que vem passando por uma maratona nos últimos anos e meses e que tem produzido cansaço? É a tua alma. E aqui a Bíblia é clara, ela fala como que você encontra descanso para a alma, para as emoções que já estão cansadas. Em Cristo. Essa palavra descanso no original é a palavra anapausis. Anapausis, ela significa, se fosse explicar ela com mais clareza, interrupção do trabalho. Então, quando a gente fala de descanso, nós estamos falando de interrupção de um trabalho. Só que como a gente está falando que o cansaço reside na nossa alma e não no nosso físico, como que você faz a sua alma descansar? Como que a tua alma trabalha? Se a alma está cansada, ela está cansada porque ela está trabalhando. E como que você faz a sua alma parar de trabalhar? Gente, eu estou falando para vocês algo básico. Mas a gente às vezes não para pensar nisso. Só alguém que está muito cansado vai pensar nisso para resolver o seu problema. Às vezes eu acho assim, Deus me dá problema para eu poder entender a solução do problema e para compartilhar com vocês. Eu não fui buscar isso aí porque eu vou, não, quero pesquisar o original da palavra descanso, porque eu acho legal. É o profundo desespero de alguém que também está cansado. Você está entendendo? Eu não estou falando de cima para baixo, eu estou falando da mesma realidade que eu vivo. Que nós, como igreja, 100% da igreja levantou a mão e falou, eu estou cansado. Porque a gente não entende que a nossa alma trabalha. E como ela trabalha? Num furacão de pensamentos. E o diabo sabe disso. E aonde ele atua? Nos nossos pensamentos. Nas nossas emoções. Você não consegue. Você não vai dar certo. Ninguém está te vendo. Isso não tem solução. Há quanto tempo você já está tentando? Isso não vai virar. Se você não escraviza a sua alma, se você não algema a sua alma no espírito, ela vai continuar sempre tentar tomando o controle da sua vida. E isso cansa pra caramba. E a única palavra que pode produzir solução para isso é procurar o descanso que está em Cristo. E essa palavra descanso é anapausis, é a interrupção do trabalho da alma. Você interrompe a alma, você fala, opa, alma, para aí. Fica quieta, cala a sua boca. Não quero mais ouvir a sua voz. Você pode parar de trabalhar. Sabe como que a alma trabalha? É quando você está tentando dormir, você fala, como que eu vou resolver isso? E como que eu vou resolver isso? E daí quando você acorda, você está cansado de tanto que você pensou na solução do problema. Quantos estão se identificando com o que eu estou falando? Quando que vai resolver isso? Eu vou para o culto de hoje. Senhor, o Senhor precisa dar uma palavra para mim. Daí você volta e fala assim, Deus não falou comigo. Estou cansado de novo. Minha alma, minha alma. Foi o que Jesus disse para Marta. Marta é um símbolo da igreja. A gente ouviu o Cris falando isso ontem. Correndo de um lado para o outro. Atarefada com muitas coisas. Agitada de um lado para o outro. 100% da igreja hoje levantou a mão falando que está cansado. Mas quantos de vocês estão enfiados em trabalhos? Se estão enfiados em trabalhos, fazendo as coisas de Deus, correndo de um lado. E por que que a alma está cansada? Lucas 10, 40, 41 diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Você pode estar trabalhando aqui todos os dias, preste atenção no que eu estou te falando. Eu percebo muito o ambiente, como está acontecendo ao longo do culto. Alguns momentos dessa conferência, eu saía para ir beber água e eu ficava assustado com o volume de gente naquele corredor. Tinha gente comendo na cantina na hora que a palavra estava acontecendo. Tinha gente na porta do banheiro durante toda a conferência, assistindo a conferência de lá. Você acha que você consegue, meu irmão? Você acha que é possível? A estratégia do diabo é te distrair. Se você entendesse, olha, eu quero te contar uma coisa, eu não sento na primeira cadeira aqui, porque eu tenho um lugar reservado, ou porque eu sou apóstolo, eu sento aqui, como eu sempre sentei desde que eu me converti, porque eu tenho vontade de receber do que está sendo falado. Eu particularmente, se eu sento atrás, eu me distraio, eu tenho 20 cadeiras para me distrair com o que está acontecendo aqui à frente. Se eu estou aqui, eu só olho para frente, é só isso. Então eu tento disciplinar minha alma. Agora você não percebe isso. Se você vem aqui, um ambiente onde Deus pode liberar uma palavra para a tua vida, para produzir cura, para trazer descanso, e você se deixa ser distraído, você é roubado e não está vendo. Então quando eu falo isso, eu não estou falando para te chamar atenção, não. É preocupado com a tua vida. Porque quando você está cansado, você está uma presa fácil na mão do inimigo. Marta andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Caramba, eu estou fazendo tudo sozinho. Será que você não pode falar para Maria vir me ajudar? Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada. A palavra afadigada é a mesma palavra cansada de Esaú. Com muitas coisas, mas uma só é necessária. É engraçado que Jesus fala assim: uma só é necessária, e ele não fala qual é. Qual que é? Ele fala: Marta, Marta, está cansado, você corre de um lado para o outro, é só uma coisa necessária. E para aqui. É como se ele não colocasse um ponto, colocou uma vírgula. Qual que é essa coisa? Meu irmão, para pensar. Está todo mundo aqui cansado com algo. Daí Jesus fala: gente, sonho de Deus, sonho de Deus. Vocês estão correndo para um lado para o outro, vocês estão muito cansados. É só uma coisa que vocês precisam. Ó, presta atenção aqui. É uma só coisa que vai dar descanso para vocês. Daí você fala assim: o que, que é, apóstolo? Não, não, acabou o culto, irmãos. Semana que vem, cena dos próximos capítulos. Jesus fez isso, uma só. Quem quer saber qual é essa só? A estratégia do inimigo é nos cansar. Marta estava fazendo um montão de coisa, segundo a palavra, desnecessária. Porque Jesus falou no final assim: só tem uma que é necessária. Guarde essa palavra. Ele fala assim: Marta, só tem uma coisa que é necessária. Só tem uma coisa que é necessária. Igreja, só tem uma coisa que é necessária. Ou seja, se vocês estão cansados, vocês estão ocupados com muitas coisas desnecessárias, que não são vitais para a vida de vocês. Por que que nós nos cansamos? Porque nós estamos envolvidos por um sistema desse mundo, governado pelas trevas e pelo cansaço, que nos distancia de Deus. E estamos envolvidos com um montão de coisa que não é necessária. E o Senhor nos fala: é uma só coisa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: uma só. Vou ler um texto um pouco mais longo. Isaías capítulo 5. E não vou te falar qual que é. Isaías capítulo 5, versículos 20 ao 27. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes diante de si mesmo, que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. dos que se justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu de modo que as montanhas tremeram. Seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham deste a extremidade da terra. E eis que virão apressurada e ligeiramente. Grifa agora esse último texto. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem quebrará a correia dos seus sapatos. Isaías está falando aqui a respeito de Cristo. Isaías fala o seguinte, Isaías dá essa resposta que Jesus deixou no ar. Por que Jesus não respondeu? Porque para Jesus estava evidente. Maria estava aos seus pés. Marta fazendo um montão de coisa. Jesus falou assim, Maria ficou com a boa parte, a única que é necessária. Então do que ele está falando? De estar aos pés do Senhor. Isaías fala o seguinte, que se levantaria um estandarte, que levantaria-se uma raiz, que se levantaria um dia o Cristo, e nele não haveria mais cansado, nele não haverá mais quem tropece, quem durma. Agora, quando uma estrutura, quando os afazeres, quando as necessidades pessoais substituem essa vida com Cristo, elas produzem a sua própria sabedoria. A gente começa a construir as nossas próprias verdades. Por isso que a Bíblia fala assim, são sábios aos seus próprios olhos. Porque perdem a capacidade de enxergar através de Cristo, então são sábios através dos seus próprios olhos. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Quando já viram pessoas assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabem, mas acham que sabem. Você sabe o que é isso? Isso é um isolamento. É um isolamento interno. Esse isolamento interno é quase que uma rebeldia velada. Você está ouvindo tudo o que está acontecendo, você não concorda internamente, porque você tem uma visão pessoal das coisas. Quando nós temos a mente de Cristo, tudo que sai do Espírito se compreende no Espírito, não tem barreira. Agora, quando eu estou cansado e essa luz se torna trevas, o diabo conseguiu colocar uma parede daqui para cá. Tudo chega distorcido, tudo chega incompreendido, e daí você começa a ter a sua própria ilha do saber. Eu tenho a minha visão, eu acho que é assim. É um isolamento. E sabe qual a base do isolamento? Preste atenção, meu irmão. Essa palavra hoje é muito chave, não é porque eu estou falando, porque foi a chave que Deus desatou coisas na minha vida. Entenda isso. Quando o diabo conseguiu te isolar, a raiz disso, a raiz do isolamento se chama soberba. Soberba. Salmo 101:5 diz, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Cara, se tem uma coisa que Deus não suporta, é a pessoa soberba, é a pessoa de olhar altivo, é a pessoa que pensa dentro dela, não tem nada a ver com o que ele está falando, eu não concordo, eu não acho, e murmura contra o seu próximo às escondidas. Quem é o seu próximo? Olha para quem está do teu lado. Olha para mim aqui. Eu sou teu próximo. Sabe quando você encosta no irmão e fala assim: cara, esse cara aí, esse apóstolo cristiano, sabe o que você está fazendo? Você está murmurando à escondida. Fala para mim, cara. Fala para mim. Aquele murmura do seu próprio à escondida. Eu, o Senhor, não porque eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor. Eu não estou falando isso para defender posição, não. Eu estou falando que isso serve para mim e para você. Se eu murmuro da tua vida em escondido, eu estou criando uma briga com o Senhor da tua vida. A murmuração é uma coisa condenável, é uma coisa horrorosa, porque a raiz da murmuração é a soberba. E se tem uma coisa que Deus abate, Ele fala na sua palavra, é o soberbo. A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede, ela antecede, é o último passo para você cair. A soberba precede a ruína. A Bíblia fala que o sábio, ele prefere a correção do que o elogio, mas o soberbo prefere o elogio que a correção. Um coração humilde, quando você chega e fala assim: cara, eu preciso te ensinar uma coisa. Pô, cara, fala aí, preciso aprender. Um coração soberbo, ele fala: quem que esse cara pensa que é para querer vir falar para mim? O coração soberbo gosta que você passe a mão nos ombros e fale: você tocou muito hoje, cara. Você pregou demais hoje, apóstolo. Cara, o que Deus tem me ensinado a respeito de elogio? Quantos aqui já ouviram eu falar: por favor, quando eu descer do púlpito, eu peço por favor, não bata no meu, nas minhas costas e fala assim: cara, que palavra. Quantos já me ouviram falar sobre isso? Isso não faz bem para ninguém. O elogio é algo terrível. Quando você começa a achar que você tem alguma coisa de bom. Nós não temos nada. Nós não somos nada. A única coisa que nós temos que agrada a Deus é Cristo em nós. Quando você começa a achar que a força do teu braço... Por isso, Marta achava que as atividades dela impressionariam Jesus. Olha o que eu estou fazendo. Olha. E Maria só fazia uma coisa, ficava pianinho ali no pé dele. Eu dependo totalmente do Senhor. Não tem nada que eu faça que possa agradar o Senhor. Eu vou ficar aqui. Não tem nada que eu faça que possa agradar mais o Senhor do que estar na presença dele rendidinho, quietinho. Quando o Senhor quiser me usar, estou aqui, Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Todos nós precisamos de alguém que nos corrija, de quem coloque nas nossas vidas limites. Caso contrário, nós seremos presas fáceis. Se você, deixa eu te falar aqui, ó, se você não ouve ninguém, você é uma presa fácil. Se você está aqui e você não elegeu ninguém para tocar o teu coração, você tem que ter alguém. Você tem que ter um discipulador, você tem que ter um ministro, você tem que ter um pai, você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém que vire para você e ponha limite na sua vida. Opa, para aqui. Todos nós precisamos disso. Caso contrário, você corre o risco de cair numa posição que é: ninguém faz como eu. Ninguém ensina como eu. E daí a gente se torna acusador, nós julgamos a tudo e a todos, porque eu tenho que fazer tudo, ninguém faz melhor que eu. Eu tenho que fazer tudo, ninguém faz como eu. E daí como que você fica? Cansado. E é um círculo vicioso que nunca mais para. Porque você faz porque você é melhor que os outros. E porque você é melhor que os outros, você faz. E quando você faz demais, você se cansa. E quando você se cansa, você está na mão do diabo. A humildade que o Senhor procura em nós, por favor, eu quero repetir isso nessa noite, porque é muito pontual o que eu estou falando. A humildade que o Senhor procura em nós é de dentro para fora. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muita gente com aparência de humildade, mas um coração altivo. Você pode ensinar sobre humildade, você que está aqui, você que está me assistindo em casa. Você pode querer passar uma aparência de humildade. Você pode ter muito bem fundamentado no teu entendimento conceitos a respeito do que é ser humilde. Você pode saber de cor versículos de humildade. Você pode ter tom de voz de humilde. Você já viu tom de voz de humilde? Ô, irmão, você tem cara de humilde, você tem vozinha de humilde, mas você é orgulhoso. O humilde não é a vozinha quietinha. O humilde não é a carinha dobradinha. O humilde não é a roupinha surradinha. Não, meu irmão, a gente está falando de uma atitude do seu coraçãozinho. Orgulhoso e soberbo, com carinha de humilde. Ah, eu sou tão pobrezinho. Você pode ser miserável e orgulhoso. Não é a sua condição financeira que te torna humilde. E tem gente tão arrogante que tem preconceito com quem tem dinheiro. Ter dinheiro não é ter problema, não é problema, meu irmão. O teu coração é o problema. A humildade é uma característica de dentro para fora. Pensar que é humilde e não ser já é um sinônimo de soberba. Um coração que não sabe se sujeitar. E eu quero te dizer algo: a humildade não é fruto de uma decisão. Ah, eu entendi a palavra do apóstolo, a partir de hoje eu sou uma pessoa humilde. Não, não é uma decisão. Vou me vestir de uma maneira mais simples. Vou comprar um carro mais simples. Vou frequentar lugares mais simples. Cara, não é nada disso. Você não entendeu o que é humildade. A humildade não é fruto de uma decisão, é consequência da restauração da sua identidade. Você sabe qual que é o problema da soberba? É a falta, é uma identidade distorcida. Você não sabe quem você é em Deus. Quando você descobre quem é Deus, quando você descobre quem é Cristo e o teu papel em Cristo, você nunca mais se sente maior que ninguém. Ainda que o seu tom de voz seja imponente, ainda que você se vista bem, ainda que você tenha um carro zero, o teu coração, você sabe quem você é. Você sabe que você não é melhor que ninguém. Você sabe que você não é maior que ninguém. Você não precisa se portar como coitadinho. Deus me falou algo muito forte nessa tarde. A humildade é a raiz da ressurreição. A humildade é a raiz da ressurreição. Ah, me explica na Bíblia. Porque Deus, eu falei com a Leila isso esses dias. Deus tem uma coisa comigo interessante. Primeiro ele me fala. Depois eu vou ter que correr atrás do fundamento. E eu só corro atrás do fundamento porque eu sei que eu estou trazendo uma palavra e tem várias pessoas me assistindo. E daí, da onde você tirou isso? Então, Deus por graça me dá o fundamento, porque na verdade quando Ele fala para mim já é verdade. Eu não me detenho só o que está na palavra, eu me detenho a voz dEle que eu sei ouvir. E Ele falou, a humildade é a raiz da ressurreição. Daí eu falei, Senhor, me mostra isso. Abra sua Bíblia em Filipenses, eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 9. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele sabia quem ele era, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Qual foi o grande problema de Lúcifer? Qual que foi a raiz da queda? Preste atenção, meu. Jesus, ele não quis ser igual a Deus. Ainda que ele fosse Deus. Se esvaziou a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, ou seja, porque ele se humilhou, a raiz, ele ressuscitou e foi exaltado. A humildade é a raiz da ressurreição. A humildade é a raiz, porque ele se humilhou, Deus o exaltou. Porque ele humilhou, Deus o levantou. A Bíblia fala, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, porque Ele vos exaltará. A humildade é a raiz da ressurreição. Não tem nenhuma árvore que possa crescer fora da raiz da semente que foi plantada. Se a semente que governa a tua vida é a semente de Cristo, o fruto que você tem que estar conectado a essa raiz, e essa raiz é a humildade. Se o teu fruto é soberbo, o teu problema não é o fruto, é a raiz onde você está ligado à natureza adâmica, que foi contaminada pelo príncipe das trevas, o rei do orgulho. Quando nessa semana as coisas estavam agitadas ao meu redor, eu aquietei meu espírito, eu aquietei a minha alma, e eu consegui encontrar descanso, foi em Cristo, não foi na resposta às minhas inquietudes. E eu consegui terminar essa semana enxergando com muito mais clareza situações que estavam escuras devido ao cansaço. Nós precisamos entender isso, nós não somos renovados em conferências. Você não é renovado em retiro. Essa sensação vem sobre as pessoas que estão acostumadas a beber água de colherzinha, porque não conhecem a fonte. Então vem uma conferência, uma colheradinha de água, e daí fica com sede. A palavra sedento é da mesma raiz da palavra cansado. Por que que se cansa? Porque tem sede. Tem sede do quê? De Cristo. E você tem vivido de gotinhas, de conferência em conferência, de mensagem na internet. É triste ver que as pessoas se tornam admiradoras de pessoas, não do que as pessoas portam. Eu já falei isso aqui, eu amo Luiz Hermínio, é um amigo, é uma referência, é um homem humilde, mas eu já fui em alguns lugares que pregadores que o admiram tanto, que começam a fazer até os trejeitos dele no púlpito, repetem as mesmas palavras que ele prega, mas não tem a revelação que ele tem, é uma palavra morta. Tomam água de colherzinha porque não conhecem a fonte. Esses dias, a gente ministrou essa música nessa noite, porque eu estava falando com a Cá, Deus falou claramente que tinha um rio fluindo aqui. Deus falou isso para mim, Deus mostrou isso ao apóstolo santo que está aqui. Havia um rio fluindo aqui de uma forma diferente esses dias. Deus começou a produzir algo novo nesses dias. A adoração parece que foi restaurada nesses dias. Sabe por quê? Porque houve a humildade de abrir o coração. Quando a gente se abre, a gente é tratado e Deus nos cura. Existe um rio fluindo com força. E eu quero te dizer uma coisa, esse rio tem uma direção certa. Ele tem uma direção certa, você só precisa entrar. Não tem nada que inventar. Ezequiel 47, do 3 ao 8 diz, aquele homem saiu para o oriente tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas. Ou seja, ele teve um tempo de caminhada e mediu águas que davam nos artelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados, ou seja, ele andou, ele caminhou mais um pouco. Pode ser que você esteja caminhando já há alguns anos na sua vida e você chegou ao lugar das águas do artelho e parou. Preste atenção aqui, meu irmão. Você não pode parar quando a água deu no joelho. Para que esse homem chegasse na profundidade do rio, ele teve que continuar caminhando. A estratégia do diabo é te cansar ao ponto de você falar, tá bom por aqui. Eu não quero ir mais profundo. Eu não quero essa história de morte para minha vida. O que eu vivo do evangelho, um culto de domingo à noite bom já me satisfaz. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar e as águas davam pelos lombos. Chegou aqui, ai que alívio. Eu já tenho uma experiência com Deus, eu já sei o que está acontecendo. Não, você não pode parar. Ele teve que caminhar mais 1000 côvados de novo. O mesmo tanto que ele andou para a água daqui, foi o tanto que ele teve que andar para a água daqui. E o mesmo tanto que ele andou para a água estar aqui, ele teve que andar para a água daqui. Nós não podemos parar. Olha para quem está ao teu lado, você não pode desistir agora. Você não pode parar, você não pode se render ao cansaço. Você não pode chegar onde você chegou e falar assim, eu não aguento mais. Você não pode. Porque o lugar que você está, essa água de colherzinha não vai conseguir ser suficiente para produzir alívio ao teu cansaço. Tem gente que chegou até aqui e fala, mas tá bom onde eu estou. Sabe o que eu vou fazer daqui? Preste atenção. Enquanto dá pé, você volta. Tem gente aqui, eu sei com quem eu estou falando nessa noite. Eu vou voltar. Eu vou voltar. É só uma visita. Depois eu venho para cá. Eu vou te contar uma coisa. Do lugar que você está, você só pode ir para frente. Se você voltar, quando você chega aqui na terra, o diabo te pega de novo. Porque Satanás, ele fica procurando a situação que ele possa te pegar. Enquanto você está no rio, enquanto você está na água, o rio é o símbolo de Cristo, meu irmão. Ele fica desesperado na terra olhando, ele tem que voltar aqui. Ele tem que voltar para o lugar que eu tenho domínio, ele tem que voltar para cá para eu pegar ele. Daí você, manezão, está lá, água até aqui, tá bom aqui, já está legal, eu vou voltar lá. Só um pulinho, depois eu volto para cá. Eu vou aqui, eu pulo aqui, op, e já subo aqui de novo. Quando você pulou aqui, quantos já viram pessoas assim? Não volta. Porque está cansado. Porque não foi até o final. Tinha só mais 1000 côvados. E mediu mais 1000. E era um rio que não podia atravessar porque as águas eram profundas. Você precisa mergulhar na profundidade de Cristo. Não dá para você viver um evangelho com água nos lombos. O único lugar de descanso para a tua alma é a profundidade em Cristo. Quando você tira o pé do chão, quando você aprende a boiar, você precisa aprender a boiar, tirar o pé do chão, se desconectar da terra, descansar nele. O pau está comendo lá fora, você está soltando a aguinha pela boca. Senhor, estou com o Senhor. E lá fora, lá não sei, eu estou com o pé fora da terra. A estratégia do diabo é te conectar à terra. E a estratégia de Deus é tirar seu pé da terra. A estratégia do diabo é trazer teu pé para a terra. A estratégia de Deus é levar você para águas profundas que não dão pé. Então me levou e me fez voltar para a margem do rio. E quando eu voltei, eu vi a margem do rio, havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro. Então ele disse, essas águas saem para a região oriental, descem ao deserto, entram no mar e são levadas ao mar, e as águas tornam-se saudáveis. E por onde elas passam, elas produzem cura. Enquanto você está em Deus, enquanto você está mergulhado em Cristo, esse rio começa a partir daquele momento fluir da tua vida e tocar tudo que a tua vida está relacionado. Enquanto você está nele, Deus está tocando com esse rio o teu trabalho. Enquanto você está nele, Deus está tocando com esse rio a tua esposa. Enquanto você está nele, Deus está tocando nesse rio as suas necessidades. Você precisa estar nesse rio. E para entrar nesse rio tem algumas condições. Você tem que se despir. Você tem que tirar sua roupa. Você tem que estar nu. Gente que fica escondendo a intimidade da sua liderança. Gente que esconde o seu coração. Gente que não é transparente não consegue alcançar profundidade. Para você mergulhar, você tem que se despir. Eu sou assim. Eu sou essa podridão, apóstolo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. Dá nome ao teu pecado, não confessa no genérico. Ah, eu errei, mas já me consertei. Não, não, não. A confissão vertical, ela perdoa os seus pecados, mas a cura é na horizontal, você tem que falar para alguém. Não vem com essa não, que você fala sozinho com Deus. Nós vivemos o corpo de Cristo, meu irmão. Não tem vida isolada, não. Isolamento é sinal do quê? A gente falou nessa noite, é soberba. Se você não quer contar, é porque no fundo você tem vergonha do teu pecado. E se você tem vergonha é porque você é soberbo. Para entrar no rio você tem que se despir. Você tem que ir até onde não dá pé. Não se contente mais de ficar com água no lombo. Sabe por quê? Quando você vai até onde não dá pé, isso tem um simbolismo. Você tem que ir até onde você perde o controle. Você precisa perder o controle da tua vida. Você tem que perder o governo do teu jeito. Não, é do meu jeito. Não, eu decido se eu vou no culto ou não. Eu decido se eu vou na conferência ou não. Não, você não decide nada. Você não entregou a sua vida a Jesus? Quem entregou a sua vida a Jesus? Então ela não pertence mais a você. Só estou te lembrando de algo nessa noite. Se ela não pertence mais a você, ela pertence a quem? Então você vai tomar uma decisão com relação à sua vida, você pergunta para quem? Para ele. Você tem que perder o controle. Você tem que perder o controle da sua segurança. Não, aqui dá pé para mim, eu me sinto confortável. Aqui está tranquilo. Sabe o que é estar mergulhado em Cristo? É ir para um lugar extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Que você se sente inseguro. Porque a nossa segurança tem que estar nele. Eu quero compartilhar com vocês algumas frases simples, mas bastante fortes. Que eu quero que vocês lembrem-se de algo dessa noite. Vocês precisam chegar a um ponto de ouvir essas frases do próprio Senhor. Elas podem produzir um efeito se você ouvir eu falando daqui para cá. E elas podem ter outro efeito se você ouvir do teu espírito diretamente ao teu ouvido. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando eu falo de morte, eu não falo com orgulho. Quando eu falo de morte, eu não falo porque eu gosto de falar disso. Quando eu falo de morte, eu não falo me colocando numa posição superior a ninguém. Quando eu falo de morte, eu falo de uma experiência que eu vivi. E que eu sei que ela é necessária ao corpo de Cristo. Eu não estou fazendo uma teologia pessoal. Isso é o processo de todo cristão. E eu sei o que me sustentou e tem me sustentado nesses processos. Eu conheci nos últimos 4 anos da minha vida o cheiro da morte. Eu conheci nesses últimos 4 anos o que é uma escuridão. Eu vou falar para vocês coisas hoje que eu não falei nem para minha esposa. Mas eu falei para o Senhor, quero rasgar o meu coração. Tiveram dias ao longo desses 4 anos que eu me levantei de manhã com tanto medo e com tanta angústia. Que eu saí do meu quarto, eu não sabia para onde eu ia. E me batia um pânico, um desespero. Eu me lembro que algumas vezes eu sentei no chão da cozinha da minha casa. Porque eu não queria que ninguém, meus filhos, minha esposa, me ouvissem chorando. E eu fiquei assim, dobrava a cabeça assim. E naquele momento eu sentia um peso de trevas densas sobre a minha vida. Eu sentia cheiro de morte. Eu sentia escuridão de morte. Eu sei quando Davi disse o que é andar pelo vale da sombra das mortes. Eu sabia para onde Deus estava me conduzindo. Eu sabia que não era o fim da linha, mas eu tive medo. Eu lembro do cheiro daquele dia. Eu lembro das sensações daquele dia. Eu falava, Senhor, é possível que isso acabe rápido. É possível que essa morte seja curta. E eu lembro dele ter me falado, não é possível. E eu falei, eu não vou compartilhar isso com a Leila, porque no momento que mais doía, eu sabia que ainda tinha muito chão pela frente. O processo da cruz não foi um tiro na cabeça. A crucificação foi o processo mais lento que existia na época de morte. E a Bíblia fala que se nós não nos assemelharmos com Ele, a semelhança da sua morte, nós não vamos poder nos experimentar na sua ressurreição. E nesse momento, com a vontade de que aquilo acabasse rápido, pedindo pelo amor de Deus para que aquilo acabasse, quase igual quando você ouviu alguém um dia dizer: é possível passar desse cálice? E a mesma resposta: não, não é possível. Você vai ter que beber disso. Então eu ouvi quatro frases. Ouvi: não tenha medo, meu filho. A segunda foi: fica tranquilo. A terceira foi: descansa em mim. Descansa em mim. E por último: calmo. Doce. Ele falou assim: eu te amo, meu filho. É necessário, eu te amo, não vai acabar nisso. Quando eu falo de morte nesse púlpito, eu espero que você me entenda. Eu não falo com orgulho, eu não falo me achando melhor do que ninguém. Eu falo de algo que eu vivi e que Deus me permitiu contar nessa noite. A morte, depois que eu senti esse processo, eu perdi o medo, porque a morte dissipa o medo. Depois que você morreu, o que mais pode acontecer para você? Alguém morto se preocupa com o que estão falando dele? Eu recebi muita afronta essa semana. Pode deixar triste, mas não me para mais. A morte, ela é libertadora. E a morte, ela é o último estágio para o nascimento da água do Espírito. Quando Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água. Tem um rio passando aqui, vocês não se esqueceram, né? É necessário nascer da água e é necessário nascer do Espírito. Para você nascer na água e no Espírito, o último estágio é de fato a tua morte. E quando você de fato tenha a disposição de se render e de se entregar, entenda isso. O Senhor nos leva por um processo como um pai. Você precisa ouvir o que eu ouvi. Você precisa ouvir, você tem que ter essa experiência. Você não pode viver de pregação no domingo, meu irmão. Você não pode viver de conferência. Isso não me sustentou e não vai sustentar você. Se naquele dia... Olha o passarinho, profético. Se naquele dia eu não tivesse ouvido dele, podia chegar todo mundo aqui e falar assim: Kiko, Jesus te ama, cara, fica tranquilo, descansa. Não ia ser a mesma coisa. Eu ouvi, foi dele. Descansa, fica tranquilo, eu te amo. O que quer dizer esse te amo no processo de morte? Não perca atenção, não. O passarinho veio participar do culto. O que quer dizer isso? É, cara, o meu filho passou, a primícia da criação, o primogênito dentre os mortos passou, você vai passar também. E qual foi o resultado dele ter se humilhado até a morte? Eu o levantei e dei a ele o nome que é sobre todo nome. Eu quero te dizer uma coisa, e eu vou falar algo profético sobre a minha vida. Deus vai me levantar. Só que quando ele me levantar, já não sou mais eu. Deus não vai me levantar porque eu preciso de vingança, porque eu não preciso de vingança. Deus não vai me levantar porque eu tenho que provar algo para alguém, porque eu não preciso mais provar algo para ninguém. Hoje não é mais questão financeira, não é questão de levantar um nome, não é. Ele vai me levantar porque ele vai levantar, porque faz parte do processo. Mas o que eu descobri na morte resolve todas as questões da vida. Te liberta. Você está entendendo o que eu estou te falando? Hoje o que te aprisiona, o que te cansa, é porque você está resistindo. Você está segurando. E sabe por que você está segurando? porque no fundo existe orgulho no seu coração. A morte para a gente é uma sensação de fracasso e a gente resiste a ela. Você, no fundo, você é soberbo, você quer a sua vontade, você tem inveja, você tem ciúme. Tem pessoas que têm ciúme das coisas mais banais do mundo. Tem ciúmes porque eu prego no domingo, tem ciúme porque para o carro onde para o carro, tem ciúme porque pôs o nome na conferência, tem ciúme de tudo. O ciúme, todas essas coisas são raízes que estão presas ao orgulho. Você precisa se libertar do orgulho, meu irmão. Você sabe qual foi a maior alegria para mim nessa conferência? Foi ver o Cris pregando aqui ontem. Sabe quem que... Eu cheguei num nível de confiança, posso usar essa palavra do apóstolo Eli, que ele falou assim, quem que você acha que prega esse ano? Ele falou assim, eu queria que você pregasse. Eu falei, não, apóstolo, eu não quero pregar esse ano, eu queria que o Cris pregasse no meu lugar. Ver ele como um filho, ministrando do jeito que ministrou ontem, eu entendo quando o apóstolo Eli falou um dia para mim, lá na Colômbia, quando perguntaram a ele, você não vai pregar? Ele falou, não, meu filho pregou, eu estou pregando. Quando ele falou aquilo lá, foi uma... veio com uma força tão violenta no meu espírito, eu nunca mais me esqueci dessa frase, e ontem eu entendi ela. Eu vibrava vendo ele ministrando ontem. Já não se trata mais de mim, já não se trata mais de você, se trata de contribuir para que o rio continue fluindo.